Estamos, tanto na audiência que foi requerida pela Associação Sindical dos Profissionais de Inspeção Tributária e Aduaneira, presumo que é o Sr. Nuno Barroso, António Castelo, António Bicho e Fernando Ramos, não é? Exatamente. A metodologia dos trabalhos, eu sugiro o seguinte: ficará a vosso cargo uma pequena exposição inicial em que exponham as vossas questões e o que entenderem por conveniente, sensivelmente cerca de 10 minutos. Pois estão presentes representantes de três partidos políticos, o PSD, o PS e o PCP. Os demais também foram convocados, mas estes foram os que puderam aqui estar presentes. E, portanto, cada um dos partidos depois poderá as questões que entender convenientes e adequadas, e depois os senhores terão um tempo final também, cerca de 5 minutos, para qualquer esclarecimento complementar. Portanto, dou já a palavra a quem quiser começar.
Ora, muito boa tarde e obrigado pela disponibilidade que demonstraram para nos ouvir. Esta é uma situação que, infelizmente, para todos nós já leva demasiado tempo para ser resolvida. E eu acho que nós fomos todos surpreendidos por uma discussão e por uma proposta de revisão de carreiras especiais da AT que desejávamos todos que fosse ou que correspondesse àquilo que é a realidade da AT, sobretudo no exercício das suas funções, mas na verdade não é isso que nós verificamos. E realmente temos que lamentar, sobretudo porque houve um período preparatório longo, de mais de um ano, em que foram sendo discutido com o atual governo as questões que estavam em cima da mesa, aquilo que tinha de ser resolvido, e aquilo que nós sempre pedimos foi que existisse uma adequação à realidade, que existisse verdade naquilo que era proposto, seja desde as designações aos conteúdos funcionais, mas que em tudo houvesse uma correspondência de alguma forma leal para com os trabalhadores e para quem tanto esforço tem feito ao serviço do país. Eu gostava de primeiro até começar por dizer que a proposta que nós apresentamos em termos de carreiras é aquela que claramente corresponde à realidade da AT, é aquela que de alguma forma tem sido adotada na maior parte dos países, e não falamos apenas dos países da OCDE, falamos inclusivamente daquilo que são soluções apresentadas por este país, pelos diferentes governos na última década, pelo menos, em grandes organizações internacionais ligadas a áreas fiscais, áreas aduaneiras, sejam elas a OCDE, o FMI, o CIAT ou mesmo a Organização Mundial das Alfândegas. Aquilo que nós propusemos foi sempre a existência de três carreiras especiais para a gestão tributária, a gestão tributária e para a inspeção aduaneira. Compreendemos que essas são as três áreas de funções que se conseguem identificar claramente dentro da autoridade tributária. Estamos a falar de diminuir de 17 carreiras, neste momento, 17 carreiras efetivas, com trabalhadores afetos a essas carreiras, para apenas 3. O projeto do Governo apresenta neste momento uma posição de apenas 2 carreiras, mas nós podemos voltar já a ela. Mas sempre dissemos também que havia a necessidade de não deixar ninguém para trás. Ou seja, era fundamental que todos os trabalhadores das atuais carreiras especiais da AT acompanhassem as novas carreiras especiais da AT. E, portanto, nunca poderíamos aceitar que, 10 anos depois deste processo ter sido iniciado, ter sido congelado por várias vezes, não houvesse sequer a intenção de termos carreiras não revistas ou carreiras subsistentes. Na verdade, o Governo acaba por propor carreiras subsistentes. Estranhamente, também, começamos por entender que a própria direção da AT não estava sensível a essa questão e chegou, há cerca de ano e meio, a apresentar uma proposta, aquela claramente a criação de uma carreira única, de tal forma indefinida que percebemos que o único objetivo daquele modelo era resolver um problema de gestão de recursos humanos, à custa dos trabalhadores e do seu percurso profissional. Não resolvia absolutamente mais nada. Não aumentava a especialização dos trabalhadores da AT, nem na área tributária, nem na área aduaneira, nem na área da informática, e aquilo que ia fazer era criar uma indefinição sobre o seu futuro. Claramente, permitia que qualquer diretor de finanças ou de serviços, pelas necessidades que tem esta casa, eu relembro que há 10 anos que não existem concursos externos, o único concurso que existiu foi um concurso da administração pública exigido pela Troika, quando solicitou que as carreiras inspectivas ocupassem 30% do capital humano da AT, mas foi dado dentro da administração pública. Eu relembro também que esse concurso teve uma média etária superior aos 50 anos, portanto não há renovação de quadros na AT. Eu posso dizer que eu devo ser um dos funcionários mais nobres da casa e tenho 46 anos, o que não faz sentido, obviamente. Não é a minha idade, não faz sentido eu ser um dos mais nobres. Agora, a questão é, tudo aquilo que tem sido apresentado não corresponde àquilo que deveria valorizar. E colocam-nos muitas vezes a pergunta se estamos a falar de questões remuneratórias. Elas são importantes e elas também são enquadradoras daquilo que é o futuro e daquilo que é o presente dos trabalhadores. Mas aquilo que nós estamos a falar é do enquadramento das carreiras. É o enquadramento daquele percurso profissional. É a exigência que é feita e a sua especialização futura. E nada disso é garantido neste projeto de carreiras. Mas eu gostava até de, passando até à frente, até porque não queria gastar muito tempo, eu espero que as perguntas possam depois também trazer a lume outras situações. Eu gostava de lembrar que, começando até por designações e conteúdos funcionais, é assumido que os conteúdos funcionais propostos no projeto do Governo não correspondem à realidade em muitas das suas situações, sendo atribuídas a carreiras de gestão e inspeção, que é uma designação que não faz sentido, porque não há ninguém de carreiras inspectivas ou de carreiras aduaneiras que vá ser colocado nessa nova carreira, mas ela tem a designação de gestão tributária e aduaneira. Gestão e inspeção tributária e aduaneira. Uma coisa fantástica. Aqui ninguém é melhor do que o outro. Não estamos a dizer que uns por serem inspectores, outros por serem aduaneiros, outros por serem técnicos tributários, uns são melhores do que os outros. Nunca dissemos isso e às vezes é um desafio que nós fazemos. É digam-nos em que momento é que nós pusemos isso em causa. Nunca o fizemos. E sempre dissemos que para dar alguma coisa a alguém ou para atribuir alguma característica a alguém, isso daí não pode resultar que alguém perca alguma coisa ou vá ser retirado alguma coisa. Isso também é fundamental e tem vindo a ser dito há mais de 10 anos. Não só por esta Associação Sindical, pela Comissão de Trabalhadores da Antiga de GAEC. E isso tem sido sempre o nosso lema em qualquer discussão destas. E, portanto, começamos pelas designações que são mentirosas, começamos também por um conteúdo funcional que não faz sentido, não se adequa e pretende apenas satisfazer determinados grupos dentro da autoridade tributária e aduaneira. E depois temos o grande problema, que são as carreiras subsistentes. Claramente, há uma intenção de, seja a colocar esses funcionários em carreiras que acabarão por ser gerais, porque a verdade é que elas não se consegue compreender se elas mantêm ou não a sua característica de carreira especial, não está assim tão claramente definido no projeto, e perdemos inclusivamente o rasto ou qual é o seu conteúdo funcional. Depois aparecem-nos então soluções de processos de mobilidade, aparecem processos que são prometidos para um projeto de carreiras, mas que não nos dizem em que termos é que vai ser feito, como é que vai ser feito. As pessoas que estão em processos de mobilidade e que por qualquer razão não consolidem essa mobilidade, depois o que é que será feito delas? Porque todos os prazos também depois não se coadunam uns com os outros. Também é interessante, se vocês pegarem num calendário começam a perceber que nada daquilo bate certo. Deixem-me dizer também que, obviamente, os trabalhadores dessas carreiras subsistentes, sobretudo aqueles que não têm licenciaturas, são carreiras que muitas vezes já era exigida apenas o 12º ano, estamos a falar da DGC e da DGAE, que tem uma realidade que é preciso, que não se pode ser esquecida. As exigências há 20 ou 30 anos eram diferentes quando os colegas entraram nessas carreiras e elas não podem ser esquecidas exatamente porque há ali um know-how que não pode ser perdido de alguma forma. E elas não estão a ser tidas em conta para essa questão de carreiras subsistentes. Inclusivamente os trabalhadores com bacharelato. Eu relembrava que até meados já neste milénio, no início dos anos 2000, os bacharelados, antes de eles terem desaparecido com o processo de Bolonha, desaparecido, ok. Quem tinha o bacharelado continua a tê-lo. Mas a verdade é que na maior parte das qualificações a nível da administração pública, eles acabaram por ser equiparados para efeitos de ingresso ou para efeitos de progressão dentro da administração pública, passaram a ser equiparados a licenciaturas. Neste caso, nós estamos com um processo de mobilidade intercarreiras em que quem tem bacharelados não é considerado. E nem sequer é apresentada uma razão. É apenas... não faz parte. Não é licenciatura, não é incluído. Estamos a falar de colegas com mais de 30 anos, alguns deles. A quem na altura era exigido o bacharelado no mínimo, ou era exigido um 12º ano, e depois foram concluindo a sua vida académica. E isso não foi tido em conta. Para o futuro, nós também compreendemos que existem situações que nós gostaríamos de acautelar no sentido de promover uma autoridade tributária aduaneira que fosse mais eficaz, que fosse mais transparente. Desde o futuro das questões relativas ao ingresso nas futuras carreiras. A própria Lei de Trabalho em Funções Públicas obriga, por exemplo, à exigência de uma avaliação psicológica, que era fundamental. Ela é aplicada em praticamente todos os corpos inspectivos deste país. Não sei porquê, esta casa, mais uma vez, o Governo e a direção da AT acham que não é necessário. Nós consideramos que era fundamental. Dada a realidade e a importância das funções que nós desempenhamos, era muito importante que essa avaliação fosse executada. Há relações relativas ao estágio que não estão a ser consideradas. Infelizmente, a AT tem o infeliz hábito de prolongar os seus estágios para 2 e 3 anos, quando a própria lei fala num ano. O último estágio prolongou-se para mais de 3 anos e nós queríamos que isso ficasse salvaguardado aqui, protegendo os futuros trabalhadores. A verdade é que o próprio Governo diz que só se pode garantir um prazo mínimo e não quer definir um prazo máximo. Cria novamente a possibilidade de, no futuro, nós termos estágios a durar em 2 e 3 anos, quando a própria lei na administração pública define como um ano máximo para o estágio. Há uma questão também que eu acho que é importante e foi discutida inclusivamente aqui no Parlamento, que são as questões relativas às incompatibilidades. Discutiu-se muito as incompatibilidades dos deputados, sobretudo aqueles que estão relacionados com a advocacia ou com o exercício de consultadoria. Nós defendemos que uma AT que seja o mais transparente possível e que não haja a possibilidade de existirem confusões. ou que não exista a possibilidade de existirem suspeitas. Então consideramos que as incompatibilidades devem ser realmente mais apertadas. A verdade é que nós olhamos para o projeto e compreendemos que tudo o que é atividade ligada à advocacia, ao exercício de direito de advogados, de consultoria, estão em aberto. Permitem-se, são permitidas. Eu peço imensa desculpa, mas num gabinete de advogados, não precisa ser um grande gabinete de advogados, em que existam 3 ou 4 especialistas em diferentes áreas, eu não conheço uma área que, de alguma forma, não tenha uma ligação fiscal. Pode não ser direta, mas existe sempre uma ligação fiscal. E, portanto, não é possível ter um funcionário da AT exercer uma atividade paralela dentro de um gabinete de advogados, ou como consultor, ou seja o que for, e que não vá ter uma opinião sobre o direito fiscal, tendo toda uma carga de formação dentro da casa que lhe permite estar numa posição diferente. Incluindo aquilo que são para nós também uma questão que não foi acautelada em 1999, na última vez que do lado da tributário foi feita a revisão de carreiras na área aduaneira, foi no ano de?
99.
Também foi em 99?
Sim, no ano 99.
99. Em 99, dos dois lados, que é a questão dos coordenadores de equipa e os coordenadores de setor. São peças fundamentais na autoridade tributária aduaneira. E há muitos anos que nós dizemos que eles têm de ser equiparados às FIAs, em termos de orgânica da casa. Aquilo que nos é dito pelo Governo é que é uma situação a ser analisada no futuro. Mas, ok, no futuro quando? No próximo ano? Muito bem. Eu não sei qual é o Governo do próximo ano. Eu não sei quais são as linhas orientadoras para essa discussão. Eu não sei quem será o Secretário de Estado. Provavelmente, inclusivamente, do lado da APIT e de outros sindicatos poderão ser estas as pessoas. E, portanto, estar a concluir um processo de revisão de carreiras tão fundamental e que pretende lançar a AT para um futuro de 10 ou 20 anos, e estar a dizer que aquilo que é fundamental discutir, sejam as carreiras, sejam as FIAs, seja inclusive se adapta e avaliação, todos os regulamentos e portarias, e estamos a falar de cerca de uma dezena deles, vai ser uma discussão no futuro. Deixem-me só dizer também que há mais duas situações que nos deixam muito preocupados. É a questão relativamente aos suplementos. Aquilo que nós estamos a ver em todos os processos de revisão de carreiras da administração pública estão relacionadas com a integração de suplementos na sua remuneração base, o que não está a acontecer na administração tributária. Como vocês também devem saber e devem acompanhar, todos os anos os colegas que trabalham na área, especialmente na área tributária, são chincalhados em público dizendo que recebem bónus e prémios e afins. Aquilo é um suplemento certo e permanente. A verdade é que é preciso ter um bocadinho também de noção daquilo que foi história e perceber porque é que foi criado aquele fundo daquela forma. Quem não quiser fazer também está de alguma forma com alguma má fé nesta discussão. A única forma de exigir transparência é trazer esses suplementos para dentro da remuneração base dos trabalhadores da AT. Ao mesmo tempo, há uma situação que aqui nós queremos deixar também muito bem saliente, antes até de passar a uma questão paralela, que é a questão relativa ao corpo inspectivo que faz ações externas. E de uma vez por todas, por favor, não comparem aquilo que é o trabalho dos inspectores da AT em ações externas a colegas de outras inspeções, por uma razão muito simples. Imaginemos um inspector da educação. Ele sai da Direção-Geral de Educação, seja lá qual for o polo, e vai para dentro de uma escola na maior parte dos casos. Está no seu ambiente. A maior parte das vezes também, trabalhando sozinho ou em brigada, mas está no seu ambiente. Na AT, estamos a falar de 2 ou 3 mil trabalhadores que utilizam o seu carro de família e que vão para dentro das instalações ou para dentro da casa do contribuinte, com todos os riscos inerentes. Essas situações tinham já de ser alvo de uma revisão há muito tempo. Nós percebemos que os últimos anos não têm sido fáceis para a administração pública portuguesa. Mas a verdade é que nós também não dissemos que de um momento para o outro queremos que a AT tenha uma frota de 300 carros. E exatamente neste processo nós dissemos tendencialmente a utilização de viaturas do Estado. Que o trabalho fosse feito em brigada, sempre que as questões são em setores de maior perigosidade ou com uma maior, inclusivamente, criminalidade económica de grande escala ou em que as situações são já conhecidas ou reconhecidas como sendo de perigo. Para evitar até que possam surgir denúncias completamente absurdas que possam colocar em causa ou condicionar o trabalho. Não há qualquer abertura do Governo para discutir essa situação. Sendo que nós sempre dissemos que na administração pública existe um complemento que está definido no Decreto-Lei 112 de 2001 e que não foi, e este é o único corpo inspectivo do país que não usando de carros de Estado, que trabalhando sozinho não tem a atribuição desse complemento inspectivo. E nós, deixe-me só terminar, exatamente, só para dizer isto. O que é estranho é que não há vontade sequer de o fazer e portanto há a impressão que estão à espera que aconteça uma desgraça para nós começarmos a discutir isso. Eu termino apenas com esta nota, é um minuto apenas que eu lhe vou roubar do tempo. Paralelamente, é muito importante estar a discutir aqui tudo o que são processos de concursos, de processos de mobilidade que estão definidos ou que estão por definir. De promessas nós estamos há muito tempo cansados. E tal como eu disse, este processo leva já demasiado tempo. Neste momento o Sr. Secretário de Estado diz que a maior parte dos concursos que não estão abertos estão na sua mesa para serem decididos, mas está a dizer isto há vários meses. diz-nos que assina todos os dias imensos papéis. Tem ali mais uma dúzia de papéis para serem assinados. Estamos a falar da abertura de concurso e sempre dissemos que os concursos têm de ser abertos e encerrados antes da revisão de carreiras entrar em vigor. Ao mesmo tempo, eu gostaria também que tivessem a nota que estamos com dois processos de mobilidade que fazem exigências diferentes para licenciaturas orgânicas e licenciaturas não orgânicas, mas que o que está escrito no projeto de carreiras permite que quem não tem licenciaturas, num prazo muito curto e através da avaliação curricular, possa ascender mais rapidamente do que aqueles que lhes vão ser exigidos provas e que têm licenciaturas.
Então, o Sr. Deputado Cristóvão Crespo, presumo, dava-lhe a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a delegação da Associação Sindical dos Profissionais de Inspeção Tributária pelos contributos que nos trazem aqui à nossa mesa de trabalho, portanto, que são sempre importantes e relevantes, portanto, e aquilo que essencialmente nós estamos aqui é para vos ouvir, portanto, para nos habilitar e para conhecer melhor as circunstâncias em que os processos, tanto na função legislativa como na função inspectiva, que também cabe aos deputados, portanto, em termos de fiscalização da atuação do Governo ou de qualquer dos órgãos do Estado. Portanto, não terei muitas perguntas para vos fazer, mas referi no início da exposição, portanto, que a vossa proposta teria três áreas funcionais. Portanto, eu depois escapou-me aqui quais é que eram essas três áreas funcionais que referiu, portanto, e era essa questão que gostaria de vos colocar. E depois, portanto, todas as outras questões, portanto, relacionadas com a inspeção tributária em concreto, mas também hoje aqui, uma vez que estamos aqui para vos ouvir, também não podia deixar passar ao lado algo em que a inspeção tributária teve particularmente em foco, portanto, que foi a questão da ação que decorreu há uns dias atrás, portanto, na autoestrada, portanto, em Braga, no distrito, em Valongo, exatamente, distrito do Porto. Portanto, e deixar-vos também esta nota e também, de alguma forma, aproveitar também a vossa presença para vos transmitirem a reflexão e a leitura que vós próprios fazem em relação ao que aconteceu nesse episódio. Portanto, penso que faz todo o sentido quando nós estamos a falar de carreiras e de carreiras e de processos concursais, portanto, e tudo aquilo que, de alguma forma, de respeito aos vossos representados, ao Fiocco. Obrigado.
Sendo de alguma maneira que pretender criar, cortar ou condicionar o espírito criativo das perguntas do deputado Cristóvão Crespo, não posso deixar de referir que esse processo até mereceu uma tramitação própria da Comissão de Orçamento e Finanças e, portanto, no quadro das audições que foram decididas pela Comissão de Orçamento e Finanças, elas estão a ser feitas e estão em vias de ser concluídas e faltando ouvir só o Sr. Secretário de Estado. Portanto, E faltam também os senhores, aliás, inclusive, têm agendado, inclusive esta entidade, foi requerida e está agendada uma audição sobre o tema em concreto no âmbito da COF. Não? Portanto, eu deixaria essencialmente, acho que o sítio, até porque há aqui deputados que não estão cá hoje, mas que depois ficariam privados, e grupos parlamentares dos vossos esclarecimentos, eu acho que o momento adequado é deixarmos isso para onde a agenda coloca, que é precisamente no âmbito da COF, numa reunião específica com essa ordem de trabalho. Eu sei, eu estou, e estou perfeitamente, eu estou... Pois, com certeza que podem. Nuno Sá, dava-lhe a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria apenas, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, agradecer os contributos que nos trouxeram, previamente por escrito e hoje aqui de viva voz, focando vários aspectos, as carreiras, o enquadramento das carreiras, a correspondência entre as funções e as carreiras, a questão das incompatibilidades, os suplementos, os meios, percebemos isso. Aliás, nós tivemos já a oportunidade, e até pessoalmente temos tido uma audição também no âmbito do grupo parlamentar. Agradecemos que este trabalho e esta troca de informações corresponde à dinâmica do processo, portanto, continuamos a entender a oportunidade desta audição, porque estão a decorrer conversações e negociações, designadamente também com o Governo, e, portanto, temos também toda a curiosidade em perceber o andamento, as expectativas estão a ser satisfeitas, se não estão, qual é o caminho, portanto, entendemos a audição neste sentido, e agradecemos que se continue a fazer este trabalho comum e que assenta aqui naquilo que é o papel enquanto associação, parceiro social dos trabalhadores e da defesa dos seus legítimos interesses, também do governo, tem aqui um papel decisivo, naturalmente, e dizer uma facto, uma evidência, o Partido Socialista apoia o governo e, portanto, estamos em coordenação e articulação, portanto, também temos que ver o tempo do governo, naquilo que nos toca e as iniciativas que o governo tomará, sem prejuízo daquilo que é a nossa própria reflexão e as iniciativas que possamos tomar em sede parlamentar e daí a nossa presença cá e registar aquilo que nos dizem das preocupações. Nós entendemos este processo ainda como não encerrado, não fechado, não é? Portanto está a ser trabalhado e entendemos-lo nesse sentido, naquilo que também não é normal, é o normal de um processo de diálogo social e que é próprio que haja manifestação de pretensões e de correções e de direitos que têm que ser satisfeitos. Da parte de quem governa e também do Parlamento, do seu ponto de vista, do confronto e daquilo que se possa fazer com a sinceridade e validade que esta expressão significa. Eu ainda ontem, a propósito, título, falando pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, numa audição com a Diretora-Geral da AT, tive a oportunidade, o Sr. Deputado Cristóvão, não se indigne com o Sr. Presidente, que eu vou levar, não vou sequer repetir o tema. Não vou sequer repetir o tema, nem vou levar tanto tempo quanto levaram. Não, pensei que estava a fazer alguma interpelação à mesa. Só para dizer que, coerentemente e em todos os focos, os palcos de intervenção, temos dito que estimamos, apreciamos e valorizamos a autoridade tributária, o seu papel e, em particular, dos trabalhadores da autoridade tributária. Era isto que eu queria dizer. E ainda ontem disse isso mesmo, comecei por dizer isso mesmo na audição com a Diretora-Geral da Autoridade Tributária e queria também dizê-lo aqui. Disse à Diretora-Geral, também queria dizer aos trabalhadores da AT em nome do PS, que valorizamos o papel e o trabalho dos trabalhadores da AT em circunstâncias que nós percebemos muitas das vezes difíceis e que não são as ideais e que temos de trabalhar para conseguir melhor. Também não posso deixar de dizer que o caminho que nós queremos que o Governo faça e que temos procurado fazer, e penso que em alguns pontos reconhecerão validade ao que vou dizer, tem sido procurar melhorar as condições de vida dos portugueses, do ponto de vista dos seus direitos, das suas condições de trabalho, do ponto de vista da satisfação dos direitos dos trabalhadores. Há ainda um longo caminho a fazer. E, portanto, ao queremos valorizar e dar mais direitos aos trabalhadores, naturalmente também à administração pública e aos seus trabalhadores e à AT. E, portanto, encaramos nesse sentido. No caso concreto, registamos aquilo que aqui nos trazem e vamos, nós próprios, dentro daquilo que são os poderes parlamentares, em diálogo com o Governo, naturalmente, procurar as melhores soluções dentro das reflexões que aquilo nos deixaram. Por último, eu não só subscrever aquilo que referiu o Sr. Presidente, sem querer cortar nenhuma intervenção, nem o direito dos grupos parlamentares de interpelarem, evidentemente, legitimamente, o que entenderem, como o PS pode fazer. Nós, brevemente, teremos uma audição, já para a semana, precisamente com a APIT, sobre a questão em concreto das inspeções, o caso de Valongo e outros, e reservámos depois para esse momento para falarmos sobre essa situação concreta.
Eduardo Alves, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a APIT e dizer que consideramos que a valorização dos trabalhadores da AT e essa valorização passa não só, como foi aqui referido, mas também por uma valorização dos seus salários. É um elemento essencial para que a AT possa cumprir o seu papel de proximidade dos cidadãos, de combate à fraude e evasão fiscal e aduaneira, e que sem isso é muito difícil falar-se do combate à fraude e evasão fiscal, da proximidade dos cidadãos. Nós não consideramos nós consideramos positivo os avanços na informatização, nos pré-preenchimentos, mas consideramos que a proximidade da administração fiscal e também a aduaneira ao cidadão é absolutamente fundamental, e isso faz-se também com trabalhadores valorizados. Não se faz de certeza absoluta com trabalhadores que estão há 10 anos sem ter qualquer aumento ou progressões, e neste momento o processo de revisão de carreiras nós temos vindo a acompanhar. Uma das funções da Assembleia da República é a fiscalização do Governo, e nós temos estado a fazer esse papel. Já entregámos perguntas ao Governo sobre este processo, porque parece-nos que há aqui um atraso deste processo e que não podemos assistir, sem qualquer intervenção, a que se chegue ao final da legislatura sem se resolver esta questão da revisão das carreiras. Porque é uma oportunidade, como foi dito, um trabalho que começou, que já tem muito tempo, que teve um ano, segundo disseram, de preparação, e portanto é necessário que ele se conclua, de forma a cumprir com as reivindicações dos trabalhadores, que consideramos justas, e aliás aproveitava para saudar a vossa ação de ontem também, de mobilização em torno destas reivindicações. Há uma pergunta que se tem de fazer, é se esta questão da não entrada de trabalhadores com algo com mais jovens, como foi referido, a não abertura de concursos, se depois podemos estar aqui a assistir a uma situação em que o tal know-how, que se calhar os trabalhadores que podem não ter uma licenciatura têm um bacharelado, mas têm 30 anos de casa e conhecem, como ninguém, o trabalho que é preciso fazer na AT, se isso não está, não vai criar um momento de quebra da transmissão desse conhecimento. E isso seria uma grande perda para a administração tributária e aduaneira, haver uma quebra, que temos visto noutros casos, em que se nota de facto com o envelhecimento do conjunto de trabalhadores, porque não há entrada de novos trabalhadores, se isto também não terá consequências do ponto de vista do próprio trabalho da AT e do combate à fraude e evasão fiscal. E também a questão de não haver a valorização salarial, até que ponto é que também não está a ser, de alguma forma, um elemento até de captura de quadros, de perda de quadros da AT, nomeadamente até para outras carreiras, mesmo na administração pública. Se isto também não está a acontecer, em prejuízo daquilo que a AT deve cumprir com o seu papel. E, portanto, isto são questões que nós temos que colocar, porque é uma preocupação e tem que ser uma preocupação de todos nós, se isto estiver a acontecer. Depois, também registo com agrado que trouxeram aqui questões além das questões de carreiras e propriamente salariais, outras questões que dizem respeito ao funcionamento da AT. É importante que as associações sindicais também façam esse trabalho e também nos transmitam a sua opinião sobre outras matérias, e portanto, se tiverem mais alguma outra matéria desse âmbito, também possam responder. Por fim, o grupo parlamentar do PCP sugeriu na COFMA, quando outros grupos parlamentares tomaram a iniciativa de se fazer audições em torno dos acontecimentos em Valongo e de outras matérias que tiveram alguma projeção mediática, em que outros grupos parlamentares sugeriram que se fosse ouvida a AT e também o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, nós sugerimos que também houvesse uma audição com as associações sindicais, porque pensamos que também é importante que não se faça aqui uma anátema sobre os trabalhadores da AT, e que era preciso ouvir também o vosso lado. E, portanto, na quarta-feira estaremos presentes, e penso que esse é o momento ideal para colocar as questões. Agora, talvez antecipando uma pergunta que vos será feita nessa audição, se eventualmente a resolução das vossas reivindicações, não só de carreiras mas outras, também não poderia evitar situações, nomeadamente esta questão da integração do FET, do suplemento associado ao FET, na remuneração base da AT, se isto não poderia evitar situações em que às vezes pode haver uma propulsão de alguns, sobretudo de algumas direções, não propriamente dos trabalhadores que fazem o seu trabalho, mas de quem decide, de haver alguma propulsão para empreender algumas iniciativas que são consideradas excessivas, pelo menos para a generalidade das pessoas pessoas que assistem a estas situações. E isso também não é um contributo para evitar esse tipo de situações. E, portanto, mais uma vez agradecer o vosso contributo e dizer que continuaremos a intervir no sentido de procurar que as reivindicações dos trabalhadores da AT sejam cumpridas e, nomeadamente, junto do Governo, continuar a cumprir esse papel de fiscalização da ação do Governo. Isso.
Portanto, eu agora dava-vos a palavra para o encerramento, para responder às questões e, se quiserem suscitar ou deixar mais algumas questões que entendam úteis, à vossa vontade. Portanto, depois giram o tempo com muito bem a entender. Eu sugeria que tivesse um pouco, vá lá, vamos já voltar ao tempo de intervenção inicial, mas agora mesmo só ao tempo de intervenção.
Muito bem. Deixem-me só perguntar realmente, e até ao Sr. Vice-Presidente, se valerá então a pena fazer algum comentário sobre as questões relativas, ficam para quarta-feira. Muito bem. Eu acho que, assim, até possa ter algum contexto e não fique aqui uma resposta isolada que depois possa ser mal entendida ou que não seja devidamente entendida, acho que é preferível então esperar por quarta-feira. Dizer apenas uma coisa, é que muito foi dito por pessoas que têm ou tiveram responsabilidades, até muitas delas nesta área, de forma incorreta. E que ou demonstra desconhecimento, ou, e a expressão pode não ser a melhor, mas alguma má fé. E, portanto, é preciso ter algum cuidado também com aquilo que tem sido dito e da forma como tem sido transmitido para a opinião pública e depois a forma como influencia. Mas eu acho que quarta-feira poderemos todos, se calhar, discutir um pouco melhor isso. Em relação ao Dr. Cristóvão Crespo, a questão das três áreas funcionais eram a área da gestão tributária, inspeção aduaneira. Exatamente por duas ordens de razões. Primeiro, a segregação de funções e a transparência. E cada uma delas depende da outra. Eu acho que neste momento não é possível nós olharmos para dentro da AT e pensarmos que todos os funcionários fazem tudo e depois criar um problema de transparência. A segregação de funções, tal como é prevista no projeto da APIT, permite que a transparência de todas as ações, de todos os processos, de todos os procedimentos, seja a ordem de que esteja no dia. E, portanto, não há, no nosso ponto de vista, é a única forma de resolver os problemas, fazendo duas coisas, que é não só efetuando um reconhecimento de todas as tarefas da AT, e nós não esquecemos que, embora estejamos a falar de trabalhadores aduaneiros, inspectores tributários, no caso da APIT, a verdade é que nós não desconhecemos a AT. Nós sabemos onde é que nos inserimos e, portanto, não queremos estar aqui a resolver um problema criando outros. Isto resolveria todos os problemas com o devido reconhecimento de cada um deles. Em relação ao Sr. Deputado Nuno Sá, e tivemos já a oportunidade também de discutir alguns destes temas, a verdade é que nós temos de reconhecer que tem existido diálogo. O diálogo tem existido, embora não tenha existido neste momento ainda um conjunto de reivindicações que não tem sido atendida. Gostaríamos de acreditar e esperamos que realmente que este processo não esteja a ser dado como concluído neste momento, mas que ainda seja possível levar este processo negocial um pouco mais além e que possa ser atendidas muitas das expectativas dos trabalhadores. Porque também nós temos a noção que a AT é fundamental para aquilo que é, de alguma forma, uma espécie quase de garante do Orçamento de Estado e, portanto, nós temos a noção também do nosso peso naquilo que é o presente e o futuro do país. É um serviço público que nós prestamos e a maior parte de nós está cá de coração e de mente aberta e, portanto, quero discutir exatamente isso. Em relação às perguntas que o Sr. Deputado Duarte Alves colocou, eu gostava só então de dizer que realmente a não renovação de quadros vai criar problemas. Ela já é, neste momento, já é uma realidade. Não temos, nos últimos 10 anos, pelo menos, não há renovação de quadros. A média etária já, em muitos casos, aproxima-se dos 60 anos em algumas carreiras. E esses colegas irão sair a muito curto prazo e esses já não irão passar o know-how que têm. E é algo que não se pode aceitar naquela que é uma das administrações fiscais mais evoluídas na União Europeia. Em termos de automação, eu gostava de lhe dizer que nós defendemos automação, informatização, nós percebemos como é que ela está. Mas há duas situações, nós estamos a falar de pessoas. O fisco tem pessoas a trabalhar e trabalha para pessoas. Portanto, desumanizar completamente a máquina fiscal e a máquina aduaneira é entrar num erro que nunca mais será recuperável. E, portanto, nós não acreditamos que isso seja possível. É por isso também que nós dizemos que os serviços de finanças têm de continuar abertos perto da população, que as direções de finanças têm de estar abertas, os inspectores tributários têm de melhorar a sua relação com o contribuinte. E essa evolução aconteceu. Os últimos 20 anos, nesse aspecto, para quem conhecer a máquina fiscal, sabe que evoluiu muito, muito, muito. Nós, neste momento, as nossas ações são também de prevenção, são também de informação. Muitas vezes delas por iniciativa dos funcionários e não até por iniciativa da AT ou de iniciativa dos governos. Em relação à valorização salarial, esse é um problema quando nós olhamos para este projeto. O quadro remuneratório que é previsto, nós sempre dissemos que ele tem ali um problema e bastaria que o quadro remuneratório saltasse para as posições imediatamente a seguir, que pelo menos se ajustava àquilo que é a realidade atual. E se a realidade atual é de um congelamento que em muitos casos já leva 10 ou 15 anos na sua evolução, e portanto certamente com um bom quadro que esteja no privado neste momento não se sente atraído para vir para a AT, porque olha para um quadro remuneratório que não só vai ser mais baixo, mas ao mesmo tempo percebe que a evolução é feita há 10 anos, que se não houver congelamentos, e portanto essa não é uma situação atrativa para absolutamente ninguém, e o quadro remuneratório também não o faz de outra maneira. Eu acho que há a possibilidade, seja através do CIADAP, seja através de um quadro remuneratório mais ajustado, que poderia resolver esse problema. E então entramos na questão dos suplementos, exatamente para evitar esse tipo de problemas. Para evitar que alguém possa considerar que o trabalho depende de um resultado que tem por sua vez um benefício, nós defendemos a integração dos suplementos no vencimento de base e é uma situação que neste momento não está sequer a ser assinalada por parte do Governo. Eu gostava só de passar ao meu colega para colocar aqui mais duas questões.
Boa tarde. As questões que eu ia colocar, até que ia começar por aqui, chamando a atenção que os 5% que se falou aí de comissão para os trabalhadores, não são 5% de comissão nenhuma para os trabalhadores, nenhum trabalhador recebe 5% das suas coimas, são 5% que fornecem sobre as cobranças coercivas que anualmente se disponibiliza, o Orçamento de Estado disponibiliza para efeitos de pagamento de salários de substância remuneratória. Além disso, ia chamar a atenção, até um pouco naquilo que o Sr. Deputado tinha-nos colocado, que 95% dessas coimas vão para o financiamento do Estado, do funcionamento do Estado e da sociedade, Segurança Social, Serviço Nacional de Saúde, etc. Olhar só para 5% para pagar remunerações, ou seja, nós pagamos as nossas remunerações até a partir dali. Ok, parte delas, parte daquele valor ainda por cima, nem sequer é o valor total. De qualquer forma, pagamos, mas os outros 95% vão para o Orçamento de Estado e ninguém se lembrou de contestar, ninguém se lembrou de levantar a questão. Uma segunda questão que eu gostaria de colocar era a questão de uma coisa que não conseguimos entender, porque é que o Governo não aceita, pura e simplesmente não aceita que esteja no projeto de carreiras, que é a solicitação de que esteja expresso no projeto de carreiras do dever de disponibilidade permanente, coisa que nós temos da antiga Direção-Geral das Alfândegas, coisa que os funcionários aduaneiros estão sujeitos, coisa que nós colocamos em cima da mesa para que seja colocado no projeto de diploma, e o Governo não aceita. Por isso estamos a falar de dever. Estamos a falar de dever de disponibilidade permanente. Retira custos, ou elimina custos, e auxilia a gestão das próprias alfândegas. Ou seja, o que é que estamos a falar? Estamos a falar da possibilidade de um diretor de uma alfândega dizer aos funcionários, a 3 ou 4 funcionários, ou aos que ele entender, amanhã eu preciso de vocês às 4 da manhã. E eles vão às 4 da manhã e cumprem o seu horário de trabalho dentro, a partir das 4 da manhã. É isto, sem outros custos, sem suplementos remuneratórios, sem horas extraordinárias, horas complementares, sem nada disso. Por isso, é isto que nós estamos habituados a trabalhar nas alfândegas, é isto que colocámos a questão ao Governo, e o Governo continua, nem sequer fala do assunto. Terceira questão que gostaríamos de colocar, neste processo das carreiras, há uma das carreiras que da área aduaneira, já agora, o 404A de 1999 não foi aplicado à DGEC. Por isso, enquanto do lado dos impostos, sobretudo da gestão tributária, existem duas carreiras, os TATs e os TATAS, técnicos da administração tributária e técnicos da administração tributária adjunta, do lado da DGEC nunca isso foi aplicado e por isso mantiveram-se 4 carreiras, 2 de caráter superior, uma delas tinha de entrada licenciatura, a segunda tinha de entrada bacharelato na época. Lembrar que os bacharelatos, desde pelo menos 2009, pela portaria, o anexo à portaria 782, são considerados como formação superior do ponto de vista da qualificação, como formação superior para a questão da qualificação profissional, coisa que, por exemplo, não tiveram em conta também aqui, por isso deixaram os bacharelatos de fora, mas completamente de fora, não há, nem sequer sei o que é que querem fazer com eles. Mas dizer que há uma categoria, que precisamente a dos técnicos verificadores, que também neste projeto, obviamente, está-se com atraso a aplicar o 404 e que no projeto já aparece, o projeto do Governo aparece como esta categoria, esta carreira técnico pescadores, aliás, a passar para a carreira de gestão, de inspeção e auditoria tributária e aduaneira. Ou seja, também de grau de complexidade nível 3. Até aqui, nada de especial. O que não se compreende é porque é que a AT, a direção da AT, com o beneplácito do secretário de Estado, como é evidente, porque assinou o despacho, coloca estes colegas, que em breve, pelos vistos todos estamos de acordo que, da necessidade de que a revisão de carreiras seja feita, que em breve poderá o projeto ser aprovado, coloca-os a fazer mobilidade, que está prevista para um ano. Se o Governo entender que este ano ainda consegue colocar o diploma em cima da mesa e aplicá-lo, ou mesmo que não seja este ano, que seja no início de janeiro de 2020, é óbvio que não se consegue compreender o que é que estão estes colegas aqui a fazer, quando eles já estão indiciados para fazer a passagem para a carreira, para a categoria de complexidade nível 3, de grau de complexidade nível 3, ao qual a larga maioria já pertence, porque a larga maioria já tem licenciaturas. E por isso nem sequer se compreende porque é que houve isto. E isto só se consegue compreender num quadro de gastar dinheiro e de ocupar as pessoas dos recursos humanos da AT. Por fim, falar da questão das carreiras subsistentes, que já aqui foi falada, o nosso projeto respondia a estas três áreas, das quais corresponderia também a três carreiras, como o Nuno disse, duas delas com duas categorias, uma para grau de complexidade nível 3, outra para o grau de complexidade nível 2. Aceita-se perfeitamente que o grau de complexidade nível 2 fosse como carreira subsistente, ou seja, a desaparecer, mantinha-se a coesão de toda a estrutura da AT conforme ela está, não se chutavam as pessoas para carreiras, peço desculpa, porque se o diploma é de carreiras especiais e diz que a carreira especial é a A e a B e os outros são subsistentes, estamos a dizer que os outros são carreiras gerais. E os outros vão continuar a fazer o meu trabalho. Muitos deles são aqueles que os seus deputados, quando passam na sala de bagagens, que vos interpelam, que vos param, que vos abrem as malas se for necessário e que, inclusive, se fosse necessário até, em alguns casos, podem fazer a revisão pessoal. E neste contexto, estes colegas, das duas uma, ou estão resguardados nas suas funções ou não estão resguardados nas suas funções. Aquilo que é permitido é uma mobilidade, como já disse o Nuno, assente numa questão de avaliação curricular para agradar às pessoas, mas não explicando o que é a avaliação curricular, corresponde ao exercício de exercício profissional de grau de complexidade nível 3, ou seja, a larga maioria destes colegas não o tem.
Então que
se... Não a tem. Por isso, concluindo, não faz sentido. O que faria sentido aqui era ter mantido esta estrutura, sendo que, obviamente, compreende-se a necessidade do aumento da qualificação da AT para no futuro e permitido que então as carreiras subsistentes, sim, tivessem estas características subsistentes, mas mantendo-as durante, pelo menos, até à sua reforma. A média de idade destes colegas anda à volta dos 57 anos de idade. Por isso, daqui a 10 anos não terão cá nenhum deles.
Muito obrigado. Portanto, agradeço a vossa presença e para a semana que vem cá nos encontraremos outra vez sobre outras temáticas. Muito obrigado. Boa tarde.
Muito obrigado.
Prazer. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.